Namélia, que preside essa sessão. Senadora, eu queria, em primeiro lugar, encaminhar à mesa um requerimento, nos termos do artigo 218, inciso 7º, do Regimento Interno da Casa, requerendo o voto de pesar. Eu sei que Vossa Excelência, inclusive, chegando à mesa, há de assinar junto um voto de pesar pelo falecimento de Velton da Silva César, que ocorreu nessa data após lutar intensamente 5 meses contra um câncer. Velton da Silva César nasceu na cidade de Alegrete, no dia 7 de novembro de 61, filho único de casal, Onésimo César e Severina da Silva. César Velton era apaixonado pelas lidas do campo, pelas tradições do Rio Grande e pela comunicação. Vossa Senhora, Vossa Excelência, é uma comunicadora, profissional de longos anos, e se comunica muito bem aqui na casa. Velton tem uma bela impostada voz, desde sendo como um dom natural para a locução. Iniciou seus trabalhos de rádio, de radialista, aos 18 anos, na Rádio Municipal de São Pedro do Sul, Rio Grande do Sul. Era um narrador esportivo nato, um entrevistador para assuntos dos mais variados, que envolvia desde as canções nativas, as cativava, como dizem, os ouvintes, e ao mesmo tempo ele apaixonava os entrevistados. Trabalhava muito também nesta área da política. Em Santa Maria, trabalhou na Rádio Guaratã, mas este foi apenas o início, pois Velton deixou sua marca por diversos veículos de comunicação. Era um líder, como a Rádio Caxias, a Rádio São Francisco, ambas de Caxias do Sul. Passou pela Rádio Osório por 2 ocasiões, Rádio Tubarão, em Santa Catarina, Rádio Cruzeiro do Sul, em Itaqui, Rádio Marau, Rádio Alvorada, em Marau, Rádio Garibaldi, em Garibaldi. Foi também coordenador da Rádio UCS. Em 2001, ele decidiu investir ainda mais na comunicação. Criou, então, a RBC Comunicação e a Tele Brasil, onde ali produzia programas para a TV a cabo, além de prestar serviços para inúmeros municípios e empresas do Rio Grande. Atendia a todos. Era, de fato, um democrata. Acho que eu dei, eu não diria centenas e centenas, mas com certeza dezenas e dezenas de entrevistas para os veículos de comunicação que ele dirigia. Gerou inúmeros empregos e o carinho, e por isso faço esse voto de solidariedade e de pesar, dos seus colaboradores, com ele era imenso. Em 2015, iniciou um ambicioso projeto. Lançou a revista Costa Azul, revista para principalmente os municípios do litoral norte do Rio Grande do Sul. Velton era um apaixonado pela comunicação. Velton tinha um carinho muito grande de parte de todos os seus colaboradores, que me encaminharam o eixo desse pronunciamento. Velton deixa a esposa Elis Regina Batazzini e sua filha Tainá, e o genro Guilherme Maçã e a neta Cecília, com apenas 1 ano de idade. Senhora Presidenta, o Velton, eu tive a oportunidade algumas vezes de jantar com ele e com a esposa dele. Era um daqueles amigos que a gente fala, que a gente gosta de dar um abraço de 4 costados. Dizer que o Velton adorava as canções nativas, como aqui eu registrei, adorava as tradições do Rio Grande e era também um pequeno investidor, um pequeno empreendedor nessa área de comunicação. Mas o que eu mais admirava é como ele abria os seus veículos para todos, os que pensam, principalmente ouvindo o contraditório. Chegava lá nas emissoras que ele coordenava, seja rádio ou TV, não há problema, Paim, você vai falar do que tema? Ah, pode falar que a semana que vem está previsto já um outro que tem uma visão diferente, mas sei que vocês se respeitam e o debate será num alto nível, enfim, as duas posições estarão no ar. Eu quero aqui, de forma muito carinhosa, abraçar toda a família, os amigos, o povo gaúcho. Velto, com certeza, estará no alto, que aqui na terra o senhor entendeu que a sua missão estava cumprida. Senhora Presidenta, depois desse registro, que naturalmente vai à mesa, quero também fazer um outro registro, e também na área da comunicação. Registro a importância da Associação de Blogueiros de Política aqui do DF e em torno, ABBP. Registro que tomou posse na última quarta-feira, dia 15, para o biênio 2017-2019, a nova diretoria executiva e os conselhos fiscal e de ética da Associação de Blogueiros de Políticas do DF e em torno, que estão se organizando em todo o país para fazer o bom debate democrático sobre todos os temas que interessem ao povo brasileiro. A ABBP foi fundada em dezembro de 2014 e conta só aqui em Brasília com 46 membros. A diretoria executiva é composta por Sandro Gianelli, presidente, Kleber Karpoff, vice-presidente, Tony Duarte, secretário-geral, Rodrigo Mercúcio, financeiro, Edgar Lisboa, relações públicas, Edgar Lisboa lá do Rio Grande, que só vossa excelência conhece muito bem, um grande amigo, com certeza, de todos nós, de nós três, eu digo, eu, vossa excelência, o Lazier, e também amigo do Rio Grande, gaúcho também, daqueles que está sempre disposto ao bom combate, mas um bom debate. É um conciliador, eu gosto muito dele. Eldo Gomes, Relações Institucionais, Hudson Cunha, Comunicação e Marketing. Conselho Fiscal, Marco Arnoldi, conselheiro presidente, Hamilton Silva, conselheiro, Ricardo Aguiar, conselheiro, Sérgio Logos, pré-suplente, José Gurgel, suplente, e Idovan Araújo, suplente. Conselho Consultivo e Ética, Tenente Paliglota, conselheiro presidente, Aderivaldo Cardoso, conselheiro, e Arthur Benevides, conselheiro. Está registrado, já que eu fui convidado para estar lá, e infelizmente não pude ir, mas uso aqui a tribuna do Senado para fortalecer os meios de comunicação alternativos, como também fiz questão de registrar aqui o falecimento, infelizmente, mas fiz questão de registrar, em homenagem a ele e à família, de um empresário dos meios de comunicações assim mais conhecido. Senhor Presidente, se permitir, agora eu vou entrar no meu pronunciamento. E de um tema também que tenho certeza que teria o apoio de Vossa Excelência. Vou falar, pelo documento que eu recebi, sobre o Polo Naval do Rio Grande. Há um assunto, senhora Presidenta, que está deixando toda a população brasileira preocupadíssima. Recebi documentos do Rio de Janeiro, recebi documentos do Rio Grande, e esse que hoje vou me debruçar veio lá para retratar, falar, explicitar a situação do Polo Naval da cidade de Rio Grande. Em dezembro do ano passado, a Engevix Construções Oceânica demitiu 3.200 funcionários. Eles representam 71% do quadro total de funcionários da empresa na cidade gaúcha. E essas demissões afetaram drasticamente a economia, principalmente da cidade de Rio Grande e região. Empresas terceirizadas e a mão de obra indireta, como ônibus, restaurante e aluguéis, e número de postos de trabalho perdidos pode duplicar. Muitos estão indo embora, infelizmente, como eu digo sempre, não pagando os trabalhadores. E ainda estão aqui dizendo que querem votar agora, de forma acelerada, o projeto de terceirização, por amor de Deus. Só se for para garantir que a empresa matriz tem que pagar, se a empresa que contratada não pagar. A situação do Polo Naval virou desesperadora. Em 2013, 20 mil trabalhadores do polo naval impulsionavam a indústria e o comércio da região. Hoje, só restam, minha líder Gleisi Hoffmann, 600 trabalhadores. Hoje, apenas 600 trabalhadores. Na era Lula, mais de 20 mil. Porque o Lula esteve lá diversas vezes. Eu estive com ele, inclusive, lá. Hoje, restaram 600. E estão desativando cada dia mais e mandando construir na China o que nós construímos aqui. Hoje, apenas 600 trabalhadores seguiram atuando na manutenção da estrutura do estaleiro. Só na estrutura. Não estão produzindo praticamente nada mais. Gravíssimo. A situação do polo naval do Rio Grande é de iminente desativação. É fechar o polo naval para o governo que está aí. Tudo isso porque a Petrobras tinha contratado a Engevix para a construção de 8 cascos de plataforma de petróleo, sendo que 3 foram entregues, 2 foram deslocados para a China. 2 foram para a China, para serem concluídos, e outros 3 tiveram os acordos cancelados pelo atual governo. Em dezembro, o casco P-68 deixou o estaleiro de Rio Grande e seguiu para o estaleiro de Jurungo, em Aracruz, Espírito Santo, para iniciar as obras de integração. Após isso, ocorreram as demissões. Enfim, vai para a China, vai para Espírito Santo, vai para todo lugar. E Rio Grande vai padecendo. Como hoje é sexta-feira, sei que a presidenta será tolerante, como eu cheguei com as senhoras em seguida. E lembrando que 8 de março está aí, hein? 8 de março há um movimento de paralisação das mulheres em todo o mundo, não só no Brasil. Só para ter uma ideia, aqui no Senado e Câmara, teremos um grande evento na Câmara e 2 grandes eventos aqui no Senado. Um no plenário do Senado, que as mulheres estão organizando, naturalmente, e outro no Intelege, também que as mulheres estão organizando.
Mas não no 8 de março, viu, senador Paim? Faremos no outro dia, porque no dia 8 de março nós estaremos em greve também, estaremos na rua com as mulheres.
Muito bem.
Protestando contra a situação.
Aqui no plenário será greve.
Será greve.
No Interleges teremos um evento que eles já marcaram. Elas farão a paralisação aqui em Brasília e vão tudo lá para o Interleges. O meu número é muito grande. E um outro grupo fará também a paralisação aqui em Brasília. Diz que vão fazer um evento lá no Nereu Ramos. Então é fora, digamos, do espaço do plenário, porque aqui estaremos em greve.
Que nem as servidoras que trabalham conosco vão estar bem. Também. Vamos todas para a rua. Está na hora de protestar. Não dá para ficar calado diante do que está acontecendo. Mas eu pedi uma parte para Vossa Excelência, porque, coincidentemente, eu preparei um pronunciamento hoje sobre o conteúdo local e o desmonte das empresas brasileiras. Não sei se Vossa Excelência está acompanhando, mas tem um debate muito intenso sobre isso dentro do governo, inclusive com o BNDES, Ministério da Indústria e Comércio, Ministério da Fazenda, sobre a política de conteúdo local e também um debate na imprensa. Aliás, hoje um jornal de circulação nacional, que é Valor Econômico, traz na sua manchete que o governo está chegando a um acordo para restabelecer o conteúdo local. O que aconteceu, senador Paim? Todos os países desenvolvidos utilizaram a obrigatoriedade do chamado conteúdo local para desenvolver suas cadeias produtivas e sua indústria. A média de obrigatoriedade de consumo de produto feito no país para desenvolver, principalmente a área de petróleo e gás de alguns países, chegou a 70%, como é o caso dos Estados Unidos. Países que não fizeram isso, Venezuela, Angola, outros, são países desindustrializados. Pois bem, nós estabelecemos uma política de conteúdo local aqui a partir do governo do presidente Lula. Em 2005, foi lançada a cartilha de conteúdo local e fiscalização pela ANP. Foi a partir daí que nós desenvolvemos a indústria que serviu ao petróleo e gás. Por exemplo, a indústria que tem lá dos estaleiros no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro,
Espírito Santo,
foram recuperados.
Bahia.
Só para ter uma ideia, senador Paim.
Pernambuco, me lembrei agora.
De 1999 a 2015, o número de trabalhadores aqui nessa indústria passou de 42,3 mil para 108,6 mil, um crescimento de 156%. E a taxa de referência na indústria de transformação foi de 65,4%. E essa política foi duramente questionada, inclusive nessa casa. Não foi 1, 2, 3 senadores e senadoras que subiram naquela tribuna para dizer que nós não podíamos estar fazendo a política de conteúdo local, porque estava atrapalhando a extração de petróleo pela Petrobras. A Petrobras não estava conseguindo fazer com agilidade a extração nos campos, inclusive depois do pré-sal. E nós dizíamos, isso é fundamental para desenvolver a nossa indústria. Pode demorar um pouco mais, mas nós vamos criar aqui conteúdo local, ou seja, nós vamos produzir os equipamentos que nós precisamos para fazer a extração do petróleo. O que está acontecendo agora? Esse governo entrou na Petrobras, desnacionalizou a Petrobras, porque tiraram, essa casa aprovou, inclusive, o Senado aprovou, mandou para a Câmara para mudar o marco regulatório de exploração do pré-sal, e entre as mudanças do marco regulatório estava a desobrigação de conteúdo local. Estava a desobrigação de conteúdo local. Hoje, nós estamos encomendando plataforma em Singapura, como Vossa Excelência falou, na China, encomendando produtos de outros países, e a nossa indústria está sucateada. Ou seja, nós estamos dando emprego para a Ásia competitiva, não para o Brasil. Nós estamos exportando os nossos empregos. E tem que ouvir ainda o presidente da Petrobras falar que ele está recuperando a Petrobras. A que custo? Eles estão, inclusive, fazendo as licitações e chamando só empresas internacionais. Não estão chamando as empresas nacionais, porque eles disseram que são corruptas. Aí, quando a gente pega a lista das internacionais, todas são investigadas também por desvio, por corrupção e por praticar corrupção fora dos seus países. É indecente o que nós estamos vivendo no país. Nós estamos entregando toda a nossa riqueza. E vai ser assim agora com terra, porque estão fazendo uma medida provisória para vender terra para estrangeiro. Medida provisória. Quando essa casa votar, eles já venderam a metade do território nacional. Então, e eu estou com um estudo aqui muito interessante, senador Paulo Paim, que não é um estudo do PT, não é um estudo dos sindicatos, que Vossa Excelência também representa aqui. É um estudo da Fiesp, da Federação da Indústria de São Paulo, aquela do Pato Amarelo, que ficou conhecida como Pato Amarelo.
Quem ia pagar o pato?
Quem ia pagar o pato.
Quem está pagando o pato é os trabalhadores.
E a indústria está pagando o pato também. Sabe que eles estão fazendo um movimento para voltar o conteúdo nacional? Para voltar o conteúdo nacional. Estão brigando com o BNDES, brigando com a Petrobras, porque querem o conteúdo nacional. Com o governo da Dilma, nós tínhamos conteúdo nacional em várias macrocadeias de 50% a 70%. Agora o governo, para fazer uma proposta conciliadora, está propondo de 18% a 40%. Quer dizer, e aí a indústria está brava, a Fiesp está brava, fez um estudo, eu vou ler isso daqui da tribuna, da Fiesp. É uma vergonha, senador Paim, é uma vergonha, nós estamos demitindo os nossos trabalhadores para dar emprego em outros países, para não fazer conteúdo nacional, porque nós queremos internacionalizar. É aquela mania daqui do Brasil, esse povo do PSDB que gosta de governar para rico e gosta de governar para o mercado financeiro, é uma mania de achar que quem está fora faz melhor. Quem está fora faz melhor porque fez melhor dentro dos países deles. Se nós queremos aprender alguma coisa com os americanos, façamos, então, pelo menos uma política interna nossa de industrialização parecida com a deles. Tem que ter conteúdo local. Então, eu quero manifestar minha solidariedade para Vossa Excelência, minha solidariedade aos trabalhadores do Rio Grande do Sul. Nós vamos lutar nessa casa e a trabalhadores de todas as áreas que estão sendo afetadas por esse desmonte da indústria nacional. Nós vamos brigar muito aqui para restabelecer essa política de conteúdo nacional, inclusive fazendo a nossa proposta como uma contraproposta do governo, porque essa que está aí, hoje estampada na capa do valor que eles querem negociar, não serve aos interesses do desenvolvimento da indústria e dos empregos brasileiros.
Tudo bem, senadora Gleisi Hoffmann, eu já peço de antemão que o seu pronunciamento fique anexado na íntegra, porque eu vou mandar depois ele para o Rio Grande do Sul o pronunciamento e faço questão que o seu esteja inserido junto ao meu, porque é muito esclarecedor. Eu tenho aqui um depoimento lá da Prefeitura de Rio Grande, onde nós administramos. Dizem eles, toda a cidade está envolvida na busca de uma solução. Registro aqui o manifesto do secretário municipal de Desenvolvimento, Inovação, Emprego e Renda de Rio Grande, senhor Marcos Vinícius Ferreira Mazzoni, que diz o manifesto que tem o apoio de toda a sociedade de Rio Grande e região. O absurdo da desativação do polo naval na cidade do Rio Grande.
Com a troca do presidente da Petrobras, iniciou-se um processo de cancelamento dos contratos de construção de plataformas para exploração de petróleo nos estaleiros, como diz Vossa Excelência, nos estaleiros. Olha que eles são grandes, estou olhando só para o grande. Nos estaleiros do Brasil, para contratar as mesmas lá, nos estaleiros da China.
China, Singapura, tudo para a Ásia.
Peguei atendido da presidenta. A crise naval, do polo naval brasileiro, nada tem a ver com a chamada crise econômica mundial, pois as contratações continuam, mas agora contratam aonde? No exterior. Você não está lendo meus pensamentos. Mas agora, sim, contratam mais no exterior. E, sim, há uma decisão estratégica, liderada pela Petrobras.
Se me permite, senador Paim, eu não vou resistir, mas eu tenho
que
fazer...
Mas aqui hoje nós vamos conversar mais.
Uma parte de novo, Vossa Excelência, isso. Porque eu estou lembrando aqui da transição do governo do presidente Lula. Eu participei da equipe de transição e lembro a presidenta Dilma era, na época, responsável por essa área de energia. Então,
me lembro.
Aí a questão do petróleo. E uma das minhas funções na equipe de transição foi analisar o orçamento. E nós analisamos os investimentos da Petrobras. Todos os investimentos da Petrobras estavam... com um identificador que eram investimentos para aquisição no estrangeiro, não eram nacionais. E eu lembro até hoje que eu conversei com a presidenta Dilma, conversamos com o presidente Lula e mandamos um pedido ao Congresso Nacional, naquela época a equipe de transição tinha acertado isso, que o presidente poderia pedir alterações no regimento, no orçamento, e uma das alterações que nós pedimos foi exatamente para internalizar os investimentos, ou seja, mudar as rubricas de que nós íamos internalizar. Até o pessoal alertou, disse assim, mas vocês vão parar de pedir, já está quase pré-contratado, presidente, nós vamos parar. É melhor demorar um pouco mais e a gente retomar aqui a indústria naval, nossos estaleiros e dar emprego para o nosso povo, do que pedir essas plataformas no exterior. E nós fizemos exatamente isso. Começou ali, né, foi o embrião de uma política de conteúdo nacional. Então é muito triste ver o que está acontecendo hoje, ver Vossa Excelência.
Eu não estou alegre lendo esse manifesto
pois
aqui
é
muito, do povo gaúcho.
Porque volta antes de 2003, senador Paim. Nós estamos regredindo no país. É muito triste.
Diz mais um manifesto. Quais seriam, e Vossa Excelência já levantou aqui, quais seriam as verdadeiras razões para a Petrobras deixar de contratar dos estaleiros brasileiros que empregam aqui no Brasil, para passar a contratar as mesmas plataformas que nós temos condição de fazer aqui em outros países? Eu confesso que logo que assumi a comissão, assumi que eu digo que as coisas se instalem, não importa onde eu esteja, assuntos sociais, infraestrutura, CCJ, direitos humanos, eu vou convocar o presidente da Petrobras para que ele explique isso. Quero que ele explique. Comissão de Economia, que Vossa Excelência vai estar lá, pode ser via Vossa Excelência, já que lá eu não faço parte, eu acho que lá é o foro adequado. O Polo Naval do Rio Grande conta com uma capacidade instalada para garantir a entrega das plataformas no mesmo ou até menor tempo e com melhor qualidade que qualquer estaleiro no mundo. Os nossos profissionais são competentes. Provamos isso já. Só no estaleiro Engevix, hoje administrada pelo Banco Brasil Plural, existem equipamentos de ponta garantindo a maior automatização do processo de construção de plataforma. Olha o que eles dizem aqui, foram técnicos que escreveram isso aqui. Em todo o planeta. Diz que o nosso equipamento aqui, para esse tipo de investimento nas plataformas, ele diz, estou lendo aqui, não estou discursando, de plataforma em todo o planeta.
Aliás,
plataforma, só essa frase para complementar e passo para a Vossa Excelência. Plataforma de guindaste, com capacidade de 2.000 toneladas de elevação de peso e manobra, e um dique que permite a construção simultânea de 2 navios de plataformas.
Não, é só para complementar, porque o que eu vou ler aqui é de um relatório da Fiesp, portanto, do ponto de vista político, ideológico, isento. Mas olha o que diz o relatório da Fiesp, que o grau de sofisticação que o produto nacional tinha em 2004, um grau de sofisticação tecnológica equivalente à metade do grau de sofisticação do produto importado. E em 2013, esse grau de sofisticação passou a ser o dobro do importado. Isso corrobora o que Vossa Excelência está falando. E esse manifesto é do Rio Grande do Sul, mas ele serve para o Rio, para São Paulo, para o Espírito Santo, para todo o país que tem indústria naval.